Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do leite, entender como é que ficou o pagamento feito neste mês de janeiro, finalzinho do mês, referente ao leite captado no mês de dezembro, pago ao produtor. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, o Centro de Pesquisas em Economia Aplicada da Esalq-USP. Natália, seja muito bem-vinda.
É um prazer estar com vocês, eu que agradeço.
Prazer é todo nosso. E Natália, mais um mês de queda no pagamento. Eu queria que você nos trouxesse o contexto de quantos meses consecutivos já temos de queda no preço pago ao produtor?
Ai, a gente está observando aí quedas, né, no preço ao produtor desde outubro de 2024. Então, em dezembro, né, o fechamento do ano encerra com a terceira queda consecutiva e por conta desse movimento de aumento de oferta, né? Engraçado, porque quando a gente olha esse panorama de 2024, os preços se sustentaram, né, numa crescente aí até outubro. Depois a gente teve o último trimestre marcado pela queda de preço, porque a gente viu aí uma aceleração na produção. Então aumentou a oferta, com isso pressionam as cotações. E aí o preço ao produtor desvalorizou, né? Na média Brasil fechou aí a 2,58, que foi um recuo de 2,7% em relação a novembro de 2024, mas ainda assim, quando a gente compara, né, o anual, a gente vê uma valorização de 21% em termos reais. Então, de fato, o ano termina ainda com os preços mais elevados do que no mesmo período de 2023, que é um indicativo também de que o ano de 2025 também começa com preços mais elevados do que em 2024.
E Natália, olhando pelo viés, você falou da questão da oferta, né? A gente tem uma oferta maior no campo e isso motiva esses preços mais pressionados para baixo. Eu queria saber como é que está do lado da demanda. Existe uma demanda que ela está enfraquecida ou a demanda ela não consegue ser forte o suficiente para evitar que, ou perdão, essa demanda ela está boa, mas ela não é boa o suficiente para evitar essas quedas mais proeminentes?
Tem dois modos da gente analisar essa situação. O modo mais conjuntural, que a gente vai olhar a situação do setor como um todo, e o modo mais pontual, que vai explicar a movimentação aí no curtíssimo prazo, que é a negociação mensal, né? Quando a gente olha no fator conjuntural, o que que a gente vê? O Brasil não é autossuficiente na produção de lácteos para o nível de consumo que ele tem. Então, a gente precisa de importação. E aí a resposta, né, para pensar essa demanda em 2024, ela teve aquecida ou não? Ela teve aquecida sim, tanto que a gente registrou recorde de importação em 2024 de novo. Então, o que a gente não conseguiu produzir para dar conta dessa demanda, teve que vir de fora, né? Inclusive, houve momentos chaves aí durante o ano de 2024 em que houve até um certo desabastecimento da indústria, o que ajudou a prolongar aquele movimento de alta, né, dos preços. Então, a demanda em 2024, ela se manteve firme em vários períodos. Qual que é a situação pontual, né? O que que determina então essas variações, principalmente de queda de preço? Essa demanda, ela é sensível ao preço, né? E quando você tem uma elevação pontual da oferta, da produção, os estoques, eles vão se elevando nas indústrias de laticínio. Com isso, eles também ficam mais baratos, né? Fica mais barato produzir esses derivados lácteos e isso chega na ponta final da cadeia. E o consumidor brasileiro, ele é muito sensível à variação de preço. Você tem essa parcela dos lácteos importados que entram, né, no setor e acabam também pressionando as cotações, porque são lácteos mais competitivos. Então, assim, de uma maneira geral, o consumo ficou fortalecido em 2024 e em dezembro, mesmo que a gente tenha visto aí queda do preço, ela é muito mais ocasionada por uma alta nos estoques, né, do que realmente por uma retração da demanda. Agora, claro que a gente vai escutar, né, do setor: poxa, mas a demanda não está forte o suficiente. Sim, porque ela ainda é muito sensível à variação dos preços e à variação da renda. Então, são esses dois limitantes que fazem com que ela não realmente não segure esse movimento dos preços, né, deixando eles ascendente o ano todo. Inclusive, só para terminar, o que na verdade se observou foi que a partir da segunda quinzena de janeiro de 2025, essa demanda ainda ganhou um novo fôlego, né? E aí os estoques já voltaram assim a se equilibrar. Então, inclusive, adiantando, né, um pouco a pauta, mas é inclusive uma dos sinais indicam que esse movimento de queda nos preços pode estar aí perdendo força aí para os próximos meses.
Então, já que você entrou nesse gancho, vamos seguir nele, Natália. É, o que que a gente deve ver, então, né, para fazer um raio-x do mês de janeiro, né, que terminou? Então, o pagamento vai ser feito no finalzinho do mês de fevereiro. O que que a gente viu de captação de consumo e quais são as perspectivas também para fevereiro, já fazendo esse exercício de futurologia?
Bom, para o consumo, como eu comentei, né, houve aí um relato de que a partir da segunda quinzena o consumo se aqueceu um pouco mais, estabilizou um pouco mais os estoques, elevou o preço aí, por exemplo, do leite spot. E a gente já começou a observar para algumas bacias leiteiras que a captação ela ou começa a se estabilizar ou ela começa a perder ritmo, a cair, né? Existem bacias leiteiras que estão com alguns problemas climáticos, sobretudo calor, seca, a gente tem ali norte do Rio Grande do Sul, por exemplo, e aí você vê que esse movimento de alta, né, na oferta, alta da produção, favorecida pela questão do clima, que é a safra da produção, já começa a se estabilizar esse crescimento. Então, tendo isso em vista, as indústrias, né, de laticínios, elas já também antevêm problemas aí para garantir os seus fornecedores. Então, janeiro é um mês onde esse movimento de queda de preço, ele deve perder bastante força. Em alguns casos, a gente vai poder observar a estabilidade das cotações, em outros casos, ajustes para baixo ou para cima, mas casos pontuais. A ideia, ou o que está ganhando força, né, na perspectiva dos agentes, é que janeiro já comece a mostrar esse movimento de queda muito mais fraco, tendendo aí a uma estabilidade. Fevereiro, mais ou menos, né, na mesma toada, para chegando aí entre fevereiro e março, a gente já ter aí uma virada da tendência, pensando aí em alta de preços, né? Para muitos agentes do setor não é notícia boa, principalmente para os laticínios, que vão falar, poxa, mas durou super pouco essa janela de preços mais baixos, mas ao mesmo tempo existe essa preocupação muito grande de você garantir os fornecedores num momento em que a safra começa a perder força, né? A gente já vai ter entrada da entressafra para os estados do sul do país e um momento onde o custo com alimentação fica maior para o produtor. Então, existe sempre essa preocupação, né? Será que a gente vai conseguir ter ainda um crescimento muito substancial da oferta nesse primeiro trimestre? Nesse momento, já se especula que esse crescimento pode estar aí já entrando numa curva de maior estabilidade, o que vai com certeza, né, frear esse movimento aí de queda a partir de fevereiro.
E Natália, perdão, você comentou e muito assertivamente, né, que o Brasil ele não é autossustentável na produção de leite. É claro que a gente precisa, tem essa questão da necessidade da importação de leite. Em um dado período mais recente aqui da nossa história, né, do agro, principalmente da pecuária leiteira brasileira, houve ali uma inundação, né, de leite importado no mercado. Isso derrubou preços, isso fez com que os setores especializados ali solicitassem aos governos estaduais e governo federal medidas de amparo. Eu queria saber como é que a gente viu as importações de leite no mês de dezembro, como que deve ficar agora nesse começo do ano também, já que a gente está num período de safra, mas ainda precisa desse complemento. Como estão os níveis de importação?
Olha, em dezembro foram boas notícias, vamos dizer assim, né? A gente teve um recuo aí de 4,3% no volume, né? Em termos de litros de leite importados, e ao mesmo tempo avanço de exportação. Exportação aumentou 15,5%. Quando a gente pega no agregado, né, anual, a gente vê sim um aumento muito grande das importações, um novo recorde, vamos assim dizer, né, de importações. Somaram aí 2,35 bilhões de litros em equivalente leite. Então a gente está falando de uma quantidade aí, 10% da nossa produção, né, mas da nossa industrialização de lácteos, né, do total que vira lácteo. Mas a gente também observou um aumento bem interessante de exportação, quase 25% que se elevou de exportação. Claro que a comparação da grandeza desses volumes é bem diferente. A exportação, ela somou aí 98 milhões, né, de litros. Então, importa bilhão, exporta milhão, né? Mas essa situação no final do ano, né, de recuo de importação, na verdade tem sido uma perspectiva que os agentes do setor estão tendo como positiva, que deve durar aí em 2025, pelo menos agora no curto prazo, nesse primeiro trimestre. Por quê? Porque a gente vê uma elevação dos preços externos dos lácteos, né? Então, os lácteos no mercado internacional, eles estão valorizados, você tem um aumento de consumo da China, você tem menor oferta mundial, então esses lácteos, eles estão valorizados no mercado externo e, ao mesmo tempo, você tem desvalorização do real, que encarece importar esses produtos. Então, essa combinação, né, de preços internacionais mais altos e também de um dólar mais caro, faz com que as importações sejam desestimuladas. Ao mesmo tempo, internamente, o preço ao produtor em queda, você tem um equilíbrio um pouco melhor entre o valor que fica para importar e o valor no mercado interno. Então, esse momento é uma, vamos dizer assim, uma conjuntura, né, um alinhamento dos astros. Você tem um espaço, um espaço interessante para o setor, onde as importações não devem pressionar tanto, né, nos próximos meses. Essa é a expectativa que se tem. É um momento interessante para se pensar um planejamento, para essa produção crescer, porque a gente precisa que ela cresça, né? Mas sem que você tenha derrubadas bruscas de preço e também de rentabilidade, né? Então, nesse momento, a expectativa do setor, ela é positiva em relação a essas negociações no mercado externo, né? Com aí desfavorecimento de importação e ainda mantendo, né, um up, um plus a mais para se pensar em exportar, porque você tem a moeda competitiva aí para exportação.
Perfeito, Natália. Muito obrigada pelas informações. Você e, como eu sempre digo, todo o time do CPEA, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e fica até uma próxima.
Até. Tá aí, estivemos com a Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações sobre o mercado do leite, leite captado no mês de dezembro e cujo pagamento foi feito agora no finalzinho do mês de janeiro. Foi a terceira queda no pagamento ao produtor consecutiva. E isso, claro, advém de uma oferta maior de leite no campo, né? O período de safra, período de mais chuvas, período de mais produção e maior oferta. Mas, segundo a Natália, a tendência é que nos próximos meses, ou mais especificamente no próximo pagamento, que vai ser feito no finalzinho de fevereiro, referente ao leite captado neste mês de janeiro, é que esse movimento de queda ele tenha um enfraquecimento e possa chegar até num patamar de estabilidade de preço. E de acordo com a Natália, outro ponto ressaltado que a gente sempre comentou muito aqui durante as informações e as entrevistas sobre o mercado do leite, a questão das importações, que há algum tempo atrás, né, como eu comentei, né, na história recente que a gente traz o noticiário da pecuária leiteira aqui no Notícias Agrícolas, houve um problema bastante severo de importação de leite aqui no Brasil. Os preços nacionais caíram, os pecuaristas leiteiros ficaram ali em desespero. Algumas pessoas até desistiram da atividade, mas trazendo agora, né, para esse contexto da captação de dezembro, cujo pagamento foi feito agora no mês de janeiro, teve uma queda em dezembro de 4,3% no nível de importação, ou seja, isso ajuda, inclusive, né, a gente manter os preços aqui no mercado interno mais sustentados. E de acordo com a Natália, existe globalmente uma escassez no mercado do leite. Então, e também tem essa questão cambial, ou seja, importar leite vai ficar um pouco menos atrativo. Né, vai ter que ser, é necessário importar alguma quantidade, já que o Brasil ele não é autossuficiente na produção de leite, mas aquela atratividade para importação ela já não vai ser tão grande assim. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.